Olá, queridas Matildes, eu sou a Maria e não vamos deixar a meta aberta, mas quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta.
Olá, queridas Matildes, eu sou a Cindy e a minha única meta é sobreviver ao coronavírus.
Olá, queridas Matildes, eu sou a Natasha e meta pra mim é decepção. E a gente já tem decepção suficiente com o governo Bolsonaro.
Olá, Matildes, meu nome é Stephanie. E esse ano eu vou deixar o destino decidir.
Olá, Matildes, eu sou a Brenda. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder, porque vai todo mundo perder.
Muito que bem, estamos aqui hoje com essas duas ilustríssimas convidadas, diretamente do site 36.net. Vieram nos acompanhar nessa jornada sobre metas literárias de hoje. Lembrando vocês, se você caiu de paraquedas aqui, nós somos o podcast da revista Matilda. Você pode nos seguir em todas as redes sociais, menos o Twitter. Você pode nos seguir no Instagram e no Facebook, em @revistamatilda. E você pode se inscrever na nossa newsletter para receber conteúdos exclusivos e textos maravilhosos de mulheres incríveis, quinzenalmente, juntinho com esse podcast, no seu e-mail. E o link para se inscrever está na bio do nosso Instagram.
Você também pode mandar pautas pro podcast, a gente pode te ler aqui. É só você enviar um oi para revistamatilda@gmail.com e a gente conversa com você por lá.
Lembrando que o assunto do e-mail precisa ser MatildaCast para a gente achar no mar de pessoas que nos mandam muitos e-mails todos os dias. A ideia do episódio de hoje surgiu porque, bom, a Cindy escreve pro 36. Natasha, tu quer contar um pouquinho pra gente o que é o 36?
É um site de comfort content. Na verdade, quando a gente criou ele lá em 2013, faz quase 10 anos, a nossa ideia era escrever sobre coisas que a gente não podia escrever no nosso trabalho, porque eu e o Pedro, que somos os fundadores do site, somos jornalistas, e né, nem sempre a gente pode escrever sobre as coisas que a gente gosta de escrever. Então ele surgiu nessa ideia, ficou nesse formato até 2019, quando a gente deu uma parada. E ano passado, com a quarentena, a gente pensou, por que não, né, voltar a usar o 36 para, sei lá, desabafos, conteúdos tristes, conteúdos leves, todo esse tipo de coisa. E daí a gente chamou um pessoal que já escrevia para o site antes, como a Cindy, e também colaboradores novos, como a Stephanie, porque eu gostava muito do que ela escrevia para o blog dela. E nós já nos conhecíamos, já éramos amigas de épocas passadas. E, enfim, a gente reviveu o site, mas a gente também faz conteúdo para as redes sociais. Nosso Instagram é 36, tudo escritinho. E a gente também tem uma newsletter que vocês acham na bio do Instagram. Conteúdo não falta e tem, a gente escreve sobre tudo, inclusive sobre literatura de vez em quando. Mas a Cindy do que qualquer outra pessoa, mas a gente também, de vez em quando.
Exatamente, isso que eu ia dizer.
Já fizemos algumas parcerias entre 36 e Matilda, e aí surgiu essa ideia da gente fazer esse episódio hoje, porque as meninas estavam fazendo um post no blog sobre metas de leitura. E aí Cindy pensou, por que não falar sobre isso no podcast? Já que é uma coisa que a gente faz, é que eu pelo menos faço, quer dizer, eu faço mais ou menos, né? Vamos definir aí o que é meta. Mas eu faço, eu sei que a gente também faz, eu acredito que as outras meninas da Matilda também façam. E aí a gente trouxe vocês aqui hoje pra gente trocar uma ideia sobre isso, sobre o que vocês entendem como meta, como é que vocês administram a meta de leitura de vocês.
Eu acho que assim, eu nunca fiz uma meta de quantos livros eu queria ler. Eu sempre li muito, muito, muito. Tipo, eu lembro que teve umas férias de inverno da faculdade, assim, que eu li, tipo, 20 livros durante as férias de inverno no mês. E depois que eu me formei, enquanto eu tava fazendo o mestrado, eu parei de ler tanto por prazer, digamos assim. Ainda lia muito, porque eu tinha que ler texto acadêmico. E eu sempre, todos os meus trabalhos acadêmicos são relacionados a coisas que eu gosto, então acaba sendo por leituras por prazer, mas eu não lia, não sentava e lia um livro tanto, assim. E eu comecei a sentir muito isso em 2019, principalmente, e em 2020, quando começou a pandemia, eu estava desempregada. E eu pensei, quero muito voltar a ler. E eu consegui, assim, bastante. E eu comecei a observar as pessoas na minha volta e eu comecei a ver que as pessoas tinham essas metas, assim. Ah, vou ler X livros no ano. Ou participando daquelas metas temáticas, tipo, ler mais mulheres, ler autores negros, ler autores LGBT. E eu achei super interessante. Mas eu não sabia muito bem como lidar, assim, como é que eu me sentia sobre isso pra mim. Então, eu resolvi fazer esse texto até pra pegar opiniões de outras pessoas e ver o que as pessoas me diziam. Pra definir se eu ia fazer uma meta pra mim esse ano ou não. Porque eu postei tanto no meu Instagram quanto no do 36. Eu pedi pras pessoas responderem se elas tinham uma meta de leitura e me dizerem por que sim ou por que não.
E vocês, meninas? Stephanie, tu costuma fazer metas de leitura?
Então, gente, eu até tava pensando hoje mais cedo, né, sobre o podcast que a gente ia gravar. E a verdade mesmo é que eu tenho um pouco de trauma de meta de leitura. Porque o que acontece? Eu sou formada em letras, né? E aí, quando a gente tá na faculdade, a gente tem muita meta de leitura. Porque, tipo, é por semana ali, às vezes, né, tu tem, sei lá eu, quantas disciplinas de literatura por semestre. E aí, o que aconteceu comigo foi que eu passei muito tempo sem consumir literatura, assim. Eu me formei em 2015 e eu acho que eu passei uns bons 4 anos sem consumir literatura.
Nossa,
porque eu fiquei
isso.
Bem traumatizada da faculdade, assim. Então, atualmente, a minha meta é me permitir ler literatura, voltar a consumir isso, sabe? Porque é uma coisa que eu realmente percebi que eu sinto falta. Então, assim, a minha meta é ir. É começar, é pesquisar uns livrinhos. Eu até... Uma coisa que foi muito simbólica pra mim, que foi... Faz 3 anos que eu me mudei pro interior, me mudei pra Santa Maria. E até então eu não tinha uma estante de livros. E aí agora eu me mudei, e aí eu comprei uma estante. Meus livros não estão mais empilhados no chão e onde dá. Então agora eu tenho um espacinho, assim, com livros. E isso foi muito simbólico, assim, pra mim, porque eu olho pra minha estante, acho tão bonita, e fico pensando, ah, os próximos livrinhos que eu vou comprar pra botar aqui. Então, é acolhedor. Então, a minha meta, assim, passa mais por permissão, sabe? Quando se trata de literatura, assim, de me permitir e de balancear as coisas, assim, sabe? Eu consumi, nesse tempo que eu não li, eu consumi muita série, eu via muita série. E eu também gosto de ver série, mas eu fico pensando, poxa, eu posso ver um episódio de uma hora de uma série e passar a próxima hora, de repente, lendo um livrinho, né? Então, assim, pra mim, enquanto pessoa, eu tô num momento, assim, que eu quero dar conta das coisas que eu gosto, sabe? Na medida certa, assim, de não abandonar nada, assim, das coisas que eu amo. Então, pra mim, é nessa linha, assim.
Vou dizer que eu te entendo bastante, que eu sou meio noiada, assim, eu tenho umas fases com a literatura, porque eu leio muito rápido, mas eu não tenho constante na leitura. Então, tem épocas que eu tô noiada, que eu sento e eu, em 3 dias eu leio 5 livros, porque eu preciso sentar e terminar aquele livro naquele momento, e aí eu fico, às vezes, 6 horas direto, porque eu quero acabar, e aí tu começa a entrar numa pira de produtividade, até no teu lazer, e tu fica tipo, nossa, eu tô olhando TV, mas eu podia estar lendo, e aí às vezes quando tu vê, tu tá lendo com a série passando na TV pra te aproveitar mais tempo e fazer mais coisas, e tu não faz nada, né?
Sim.
Sim.
Eu tenho muito disso também. Eu tinha uma época que eu tava muito, muito lotada de trabalho, e se eu não sentasse no fim de semana e lesse um livro inteiro, eu não sabia quando é que eu ia poder pegar esse livro de novo, sabe? Então eu tinha muito essa noia. Ah, então, tipo, eu não posso fazer mais nada. Eu vou só sentar e ler esse livro pra eu poder realmente terminar ele. Porque senão, sei lá, daqui a 2 semanas, 3 semanas, eu vou pegar ele de novo. E é muito, sei lá, muito louco isso. Eu tenho umas loucuras, tipo, ah, eu tenho que ler 60 páginas por dia. Porque em algum momento alguém me disse que essa era uma meta ok. Então, voltando, né, pra questão das metas. E daí eu comecei a ficar muito noiada mesmo, se eu não conseguia, tipo, ah, eu não tenho tempo pra ler 60 páginas, então nem vou pegar o livro pra ler.
Eu acho que um risco dessa questão de meta de leitura é isso, né? A gente tira a literatura do lazer e do prazer de estar lendo um livro que tu curte e enfia dentro de uma obrigação que às vezes tu não sabe nem como é que tu lida. Tipo, ah, tu não vai ler as 60 páginas porque tu não tem aquela uma hora pra isso, tu não lê nada. Ou então tu não passa das 60 porque tem que fazer outras coisas, já bati a meta de hoje, mas tu lá, nem sabe o que tu tá lendo ali mais, só tá contando
páginas. Isso foi algo que aconteceu muito comigo na graduação, assim. Eu senti que eu aprendi a ler de um jeito que eu não sabia. Eu comecei a ler assim, mais crítica, sabe? Mais profissionalmente, talvez, por viés que talvez antes eu não percebesse. Mas eu vi que cortou muito meu tesão de ler, assim, sabe? E, enfim, acho que tem outros debates que surgiram também nessa época. Eu tive muita crise, assim, com essa coisa que tem, tipo, ah, e o cânone, né? E a boa literatura, e o que, sabe, essas coisas idiotas, assim, que hoje eu vejo que, ai, sabe, por quê, né, que às vezes colocam isso na cabeça da gente. E eu acho que é isso, assim, eu às vezes tenho também um pouco dessa noia da Nath, mas eu tento respirar fundo e pensar, não, Stephanie, você leu 70 páginas ontem, mas se hoje você conseguir ler só 5, tudo bem. Porque também eu acho que tem livros que são mais tranquilos de ler, 70 páginas, né? Às vezes nem por causa do livro em si, mas muito... às vezes muito em função do momento que a gente tá mesmo, né? Tem dias que pra gente é tranquilo ler 70, tem outras que não, né? Então...
E às vezes tu só tá na vibe da história, né? Outras vezes é um livro mais que tu precisa absorver mais o que tu tá lendo.
Pois é.
Ouvindo vocês duas falar, eu se liga muito com uma resposta que eu recebi, porque quando eu comecei a fazer o post... Eu coloquei um questionário, tanto no Instagram, no meu Instagram pessoal, quanto no 36, perguntando se as pessoas estavam fazendo metas de leitura. E daí uma das respostas foi assim, acho que a leitura tem que ser um prazer, e prazer não combina com meta na minha vida. Meta de leitura soa tão absurda quanto meta de sexo, por exemplo. Tem que rolar quando eu estiver afim e de forma que me traga prazer. Não é uma meta a ser batida. Achei muito bom.
Ai, meu Deus, eu tô ouvindo vocês falarem, eu tô, tipo, eu sou de boas nesse rolê. Eu uso aplicativos, tipo, pra ver mais as resenhas e tal. E aí tem, né, nesses aplicativos de leitura, de acompanhamento de leitura, pra tu fazer uma meta por ano, né? Então, eu tento, pelo menos, ler um livro por mês, né? Tipo, a minha meta por ano é 12. Se eu ler 12, tá ótimo. Se eu não ler, também...
3 vezes mais que o brasileiro médio.
É assim, tipo, esse janeiro agora eu li 2 livros, mas tipo, ok, sabe? Tá de boa. Uhum. Mas eu já fui mais noiada, assim, mas eu acho que, não sei, eu acho que com o tempo também a gente vai entendendo, assim, o nosso ritmo e as nossas prioridades, assim, né? Se é a meta, se é a produtividade, se é a qualidade, a quantidade, o que, que é mais importante, né? E no meu caso, eu acho que eu sou uma pessoa muito ansiosa, como, sei lá, 90% dos jovens hoje em dia. E eu tento ler com muita calma. Eu tento aproveitar o que eu tô lendo e não ler rápido pra dizer que eu li e tudo mais. Uhum. Eu tento, tipo, aproveitar porque eu tinha muito essa coisa do não estar no momento, assim. De estar lendo, mas não estar prestando atenção direito ou não estar me dedicando 100% porque eu tava pensando lá numas coisas que aconteceu em 2005. E aí, agora eu tento ler, tipo, mindfulness, assim, tento estar ali no momento lendo, e às vezes não, né, na maioria, assim, das vezes, isso toma mais tempo, né, isso te faz ler mais devagar e, por consequência, ler menos.
Isso que, assim, a gente falou, foi um negócio que eu percebi esses tempos, assim, eu não sei se é porque... Eu fiquei tanto tempo sem consumir literatura. Acho que não, porque eu leio outras coisas, né? Tipo, eu tô fazendo pós e eu estudo, então eu leio outras coisas. Ou talvez seja só um mal da nossa geração, millennials aí, porque tem outras coisas que eu percebo, por exemplo, caminhar na rua, sabe? Às vezes eu tô caminhando na rua e eu paro assim, Stephanie, por que, que você tá caminhando tão
rápido? Nem olha pros lados, assim.
E com a leitura a mesma coisa. Com a leitura a mesma coisa. Sim! E aí, às vezes, eu tô lendo e eu fico assim, Stephanie, por que você tá lendo tão rápido, sabe? E aí, até isso, assim, tipo, de eu tá mais pensando comigo mesmo e pensando, não, vamos ler mais devagarzinho, você tá comendo umas palavras aí. Espera, não tem pressa. Não tem pressa, vai dar tudo certo. O fim vai chegar uma hora. Então eu também tava pensando nisso esses dias, assim, da forma como eu leio, sabe?
Sim, porque eu acho assim que... E claro, tem livros que tu vai ler mais rápido, né? Tem livros que vão te fazer refletir mais. Mas eu acho que mesmo, sei lá, se tu vai ler um romance, que é super... Um romance levinho, assim, né? Óbvio. E aí, sei lá, tu leu em 2 dias. Tá, mas tu leu em 2 dias porque tu ficou 24 horas, né, sei lá, dessas 48, tu ficou 24 horas lendo, ou porque tu tava correndo, o quanto disso tu conseguiu realmente reaproveitar e pensar sobre, sabe? E, tipo, processar.
Sim. Né? Mas vocês não têm a ansiedade do só mais um capítulo? De engolir a história mesmo?
Eu tenho.
Aí eu tenho, mas eu tento me controlar às vezes.
Eu tento, mas aí é isso que eu digo, tipo, de mais da velocidade que tu lê, sabe? Não acho que... Isso do mais um capítulo eu acho que é normal, assim, sabe? Tipo, da gente, se a gente tá gostando do livro, tu não querer parar de ler, né? Mas eu acho que tu te... no teu subconsciente, tu te policiar pra tu ler,
entendi,
mais rápido.
Entendi.
Porque tu quer terminar o livro mais rápido, é diferente, sabe? Tipo, eu preciso ler 5 livros nesses 3 dias, porque não sei quando que eu vou estar no mood de ler de novo, ou quando eu vou conseguir ler de novo, sabe? Tipo, eu acho que é diferente, assim. Porque daí, se tu quer ler, tu não quer parar de ler o livro, bem pelo contrário, por mais que tu leia rápido, tu tá aproveitando aquilo, né? Tu tá, tipo, imersa naquela história. Eu acho que isso não acontece quando tu tá lendo só pelo número.
Entendi, vocês estão falando de não respeitar a tua velocidade de absorver a história.
Eu acho que na verdade se tu lê muito rápido, a não ser que tu seja literalmente um gênio, eu acho que, sei lá, não tem como tu processar 100%,
sim,
sabe? Tipo, se tu não parar e não refletir sobre a história, tu realmente, tipo, tu leu a história, tu entendeu, compreendeu, sentiu alguma coisa ali e tal, mas eu acho que pode sentir muito mais se tu te permitir ler, sabe, mais devagar, com mais calma. Não sei, né?
Esse negócio que a Cindy falou sobre parar pra refletir sobre o livro me assustou agora, porque eu não lembro a última vez que eu fiz isso. Tipo, de você ler com calma, parar, refletir sobre a história. Tipo, digerir a história, sabe?
Isso, não é nem refletir, né?
É, você digerir com cuidado. Não lembro a última vez que eu fiz, porque eu sou muito ansiosa. Esse negócio de andar rápido, sou eu. Se bem que aqui no Rio não dá pra ficar andando muito devagar. Mas...
Melhor não, né? Melhor não dá.
Melhor não. Eu ando muito rápido, eu faço muito rápido. Às vezes as pessoas me dão uma coisa pra fazer no trabalho e eu quero fazer tudo correndo, atropelo as coisas e sobre livro. Eu fiquei agora impressionada e chocada comigo mesmo. Não lembro a última vez que eu li um livro e parei pra refletir sobre o assunto. Conversei. E é muito mais fácil fazer isso com série. Porque, tipo, se tu vê uma série, tu já tá comentando sobre a série. Você fica pensando sobre a série. Agora é livro. Pra mim, tô aqui assustada. Me senti mal agora.
Tem a ver com a nossa capacidade de retenção, assim. Porque tem isso de série, é mais fácil. Mas, tipo, eu sou uma pessoa que eu vejo série enquanto eu faço outras coisas. Então, eu também acabo me perdendo no meio da história, que nem quando tu tá pensando, tem que continuar lendo esse livro pra terminar logo, sabe? E eu tenho visto que eu fazia muito isso, porque ano passado, quando eu resolvi, assim, tipo, eu quero retomar nesse hábito de leitura, a primeira coisa que eu fiz foi pegar livros que eu gostava e reler eles. E... tinha muita coisa que eu não lembrava, sabe? Eu lembrava muito que, tipo, eu amava aqueles livros, que eu tinha gostado deles por um motivo ou por outro. Mas eu não lembrava de detalhes, assim. E eu acho que é muito por isso, por essa pressa de tu terminar logo, sabe? Não é aquela coisa que tu tá sentada lendo ou deitada, sei lá. E tu tá tão envolvida que acontece alguma coisa, tipo, tu começa a chorar, sabe? Porque... tu tá tão envolvida com aquela história. Então, eu acho que metas podem ser meio perigosas por causa disso, assim, porque tu quer, se tu é uma pessoa muito ansiosa, que tu quer bater esse número e tu quer chegar lá, tu acaba, tu leu esse livro, mas tu lembra alguma coisa? Porque, tipo, eu não lembro de muita coisa que eu li, que nem essas coisas que tem que ler pra faculdade, assim, que, tipo... sei lá, não lembro metade das coisas, porque tu tem que fazer com tanta pressa e digerir que tu acaba não retendo, né? Tu decora, sei lá, lembra na hora, mas não continua contigo.
É, quando a gente tava falando dessa coisa de se lembrar ou não e de parar pra refletir, eu comecei a praticar isso, assim, essa leitura mais lenta, assim, mais saborear o livro, assim, a história, pelo ano passado, assim, né? Antes até da pandemia. E eu comecei, eu vi, assim, no YouTube, uma pessoa, tipo, que anotava, fazia anotações sobre os livros, assim, que ela lia. Porque depois ela fazia resenhas e tudo pro site dela. E aí eu comecei a fazer isso pra mim. Tipo, eu peguei um caderno e comecei a anotar, tipo, várias coisas sobre o livro. Bem isso, os personagens, os plot, twist. Ah, aconteceu isso, que eu acho que é marcante, tem esse simbolismo. Achei a escrita ruim, achei, sei lá, os personagens rasos. E fui anotar até os meus sentimentos. Ah, hoje eu não tava, sei lá, eu acho que eu não me prendi muito bem na leitura, sabe? E foi muito bom, porque além de eu me obter, né, não uma obrigação, mas eu ter esse momento de parar e pensar no que eu recém li, eu também, depois que eu termino de ler o livro, eu leio as minhas anotações e penso, tipo, nossa, é, realmente, eu senti isso, eu senti aquilo, então eu acho que esse livro é assado, sabe? É, eu acho que ajuda muito, assim, a gente fazer esse tipo de anotações pra gente, assim. Pra gente poder parar e refletir sobre o que a gente tá lendo.
É um conceito interessante, né? Ao invés de tu fazer uma meta de leitura, tu faz um diário de leitura.
Exato. Exatamente, um diário de leitura.
E pra vocês que fazem essas anotações, não sei se a Brenda e a Stephanie já fizeram algo assim, eu nunca fiz. Mas vocês já revisitaram essas anotações depois de um tempo? De algum livro que vocês gostaram, assim?
Olha, eu nunca fiz, e eu digo pra vocês que revisitar o que eu já escrevi é sempre um pesadelo psicológico pra mim. Então eu não sei se funcionaria.
Então, eu ia dizer que sim, ano passado eu revisitei. Eu fiz um site, um post para o site 36, com dois posts, na verdade, parte 1 e parte 2, com mini resenhas de todos os livros que eu li o ano passado. Porque eu sou o tipo de pessoa que, antes de ler um livro, de comprar, enfim, de baixar o livro, eu pesquiso as resenhas no aplicativo que eu uso. Ou então, se eu tenho alguma indicação de algum amigo, né? Enfim. E aí eu fiz esse post justamente para pessoas assim como eu que gostam de, tipo, de recomendações. E aí eu revisitei todas as anotações que eu tinha feito dos livros. E foi, sério, foi muito interessante, assim. Foi muito legal de ver todos os meus sentimentos, assim, em relação aos livros. E todas as minhas... as minhas perspectivas, assim, foi muito legal. E vocês podem ler também no 36.net. E falando assim, tipo, claro, não, eu acho que é interessante pra qualquer pessoa que lê, pra qualquer leitor, mesmo se tu vai ler um livro por ano, sabe? Porque eu acho muito interessante, porque, óbvio, eu tenho uma leitura crítica, né, pela minha formação e tudo mais. Então, eu faço anotações críticas, é bom para eu também praticar isso, né? De não perder esse olhar que é um pouco mais, enfim, profissional, mais de análise, assim, né? Mas é muito mais legal, porque isso também eu sinto falta nas resenhas, assim, né? De, tipo, quando eu vou procurar uma resenha de um livro, eu sinto falta de ler sobre a escrita, sobre as técnicas e tudo mais. E, então, para mim, é bom eu ter isso para quando eu for fazer uma resenha, quando eu for fazer um post, né, que eu normalmente faço pro 36. Mas pra mim, pessoalmente, eu acho muito mais legal lembrar o que eu senti quando eu li aquele livro. E mesmo que seja, assim, anotações. Tinha anotações, assim, que era tipo assim, ó, meu Deus, esse livro é muito ruim. Eu gostaria de queimar ele, de nunca mais ver ele na minha frente. Tipo, escrita bosta, tema bosta, sabe? Tipo, anotações muito, né, nada profissionais no caso. Mas foi engraçado de eu voltar e ler aquilo, sabe? Então, tipo, já me fez sentir alguma coisa de ler como eu me senti lendo o livro.
Aí, tá aí uma coisa que eu vou incluir nesse ano, talvez, fazer esse diário aí. Achei a ideia legal.
Eu ia perguntar se vocês acham que, tipo, precisa anotar, assim, pra tu lembrar como o livro te fez sentir. Porque isso para lembrar, assim, dos detalhes, sobre a escrita, talvez sobre a própria história, mas, assim, vocês não olham para os livros. Eu tenho muito isso, assim, eu olho para o livro e eu lembro como é que eu me senti, mesmo que eu não lembre bem da história, eu sei direitinho, assim, tipo, sei lá, normalmente eu lembro direitinho como é que eu me senti quando eu terminei, quando eu tava lendo ele.
Sim, sim, eu acho assim, que tipo, eu lembro, ah, sei lá, eu me senti, se eu gosto ou se eu odeio, eu acho que a gente tem relações muito intensas, né, com isso, eu acho que é muito fácil de tipo, se lembrar assim, ah, eu terminei esse livro, tipo, aos prantos, porque ele mudou o meu, sei lá, meu olhar sobre tal coisa, mas eu acho que, e né, fazendo essas anotações eu vejo que é muito mais pra lembrar, porque, enfim, a gente muda muito, né, a gente tá sempre evoluindo, então, de lembrar qual era a minha perspectiva em relação àquilo. Eu me senti triste porque, enfim, quando eu li essa história, pra mim, ela representou isso, naquele tempo, sei lá, 6 meses atrás, ela representou isso. Talvez quando eu for ler de novo, quando eu...
Ressignifica.
Isso, ressignifica, porque eu já não sou a mesma pessoa. Por exemplo, eu li Mulherzinhas, ele hoje é um dos meus livros favoritos, mas eu li ele no início do ano passado. Eu penso que se eu ler ele hoje de novo, e pretendo ler ele de novo, vai mudar totalmente, porque eu vivi uma pandemia, sabe? Tipo, fiquei 7 meses isolada, então eu acho que é esse o sentir, sabe? Não o global, mas eu acho que, tipo, qual era a minha perspectiva sobre o tema, sobre as relações que tiveram ali, sobre até sobre o meu sentimento, da onde que surgiu esse sentimento, né?
Sim, sim, entendi.
Eu tenho livros na minha estante... que eu olho assim, eu lembro que eu gostei do livro, mas eu não lembro por que que eu gostei. Sabe, sim, eu lembro da história, sim. Eu lembro da premissa da história, mas eu não lembro o que que me cativou, só em livros que eu gosto muito, tipo Eleanor e Park, se você me perguntar de cabo a rabo, eu sei tudo. Mas eu não, se pegar outros livros, eu não lembro. Outra coisa que um amigo meu falou, eu lembrei que eu achei muito curioso, que ele falou que com o Kindle, ele falou que sentiu que estava lendo muito mais com Kindle do que com livros físicos. Eu fiquei refletindo por quê? Porque é quase a mesma coisa. Você tá lendo ali, mas ele fala que é todo o conceito de estar ali numa tela e o negócio da tela te atrai e você fica envolvido. Eu queria saber o que vocês acham. Por que talvez as pessoas estejam lendo. Isso também tem dados na internet, mas por que as pessoas estão mais interessadas em PDF do que o livro físico?
Nossa, eu só queria fazer um parênteses aqui e dizer que estou contrariando as estatísticas. Porque, inclusive, dei o meu Kindle semana passada porque nunca usei ele pra muita coisa.
Nossa,
então,
sério?
Passei adiante. Passei adiante pra uma amiga minha porque acho que talvez ela vá aproveitar melhor, mas não... Não rolou o feeling. Eu tinha esse Kindle, acho que fazia uns bons 4 anos, não mais. Ele era meio antiguinho, assim. Mas nesse tempo todo eu nunca tive muita proximidade com ele.
Falando por mim, eu sei dizer exatamente o motivo pelo qual o Kindle me faz ler mais, que é aquele momento em que tu deita na cama e tu ainda não tá com sono, em que eu pegava o celular, hoje eu pego o Kindle.
A minha mãe tem um Kindle e eu comecei a pegar o Kindle dela esse ano, ano passado, na verdade, né? E uma coisa que eu notei, pra mim, no início era estranho ler na tela, assim, eu nunca fui uma pessoa que gostava, quer dizer, não posso dizer que nunca fui uma pessoa que gostava de ler na tela, porque eu lia muita fanfic. Eu comecei a usar ele por curiosidade mesmo, e eu acho que tinha algum livro que eu queria ler que tava no Kindle e que eu não tinha o físico. E o que eu notei é que se eu li alguma coisa curtinha, tipo, sei lá, uma história em quadrinhos, um conto, ou um livro mais curto mesmo, quando eu terminava, se eu quisesse começar outro logo depois, era muito fácil, porque eles estavam todos ali. Então tinha, sei lá, manhãs que eu acordava, não tinha nada pra fazer. Eu lia, sei lá, 3, 4 histórias em quadrinho ou contos seguidos, que é uma coisa que eu normalmente não faria com um livro físico, porque ia terminar, eu ia ter que levantar, ia até a estante ver qual era o próximo. Então, pra mim, teve um pouquinho disso, assim. E tem um negócio, mas é porque eu sou louca, tá? Mas no Kindle que eu tenho, dá pra tu selecionar só os livros que tu não leu, ou só os livros que tu já leu. Então, no momento que eu terminava de ler um, ele saía de uma pastinha e automaticamente ia pro outro. E isso me dava uma sensação muito boa.
Gente, vivendo e aprendendo nesse podcast aqui, já anotei uma lista de coisas que eu tenho pra fazer. Nossa, eu tô saindo, descobri um mundo novo. Vou até comprar um livro aqui, já abri aqui até sair.
Eu acho que a gente até já permeou esse tópico no que a gente falou até agora. Mas vocês acham que quantidade é importante em uma meta?
Não!
Grita não também.
Mas vocês acham que superar metas anteriores é importante?
Também não!
No sentido, assim, de que... Não sei, talvez seja uma pessoa que leia pouco e ela colocou como... Ela nunca leu nada e ela colocou como meta ler 3 livros esse ano. Então, 3 livros. Não é questão de produtividade, é questão de se forçar a adquirir o hábito, talvez. E aí, no ano que vem, ela resolve que ela vai ler 4 livros. Será que tem casos que é válido?
Eu acho que assim, ó. Vou ser bem existencial aqui, sabe? Tudo depende do pra quê que tu quer criar esse hábito de leitura, sabe? Tu quer criar esse hábito de leitura porque te disseram que ler é muito importante, ou porque tu gosta de ler? Porque se tu gosta de ler, se tu tá lendo porque tu gosta de ler, eu acho que a meta não é importante, porque tu tem que ler quando tu tá afim, né? Se tu tá afim de ler um livro, ok. De repente, no ano que vem, tu vai querer ler 2, né? Acha que vai ler 2 no ano inteiro, mas tu vai ler 1/2 livro, sei lá, que é a média do brasileiro. Então, assim, tá tudo certo, sabe? Tipo, se tu ler só 1/2 livro, em vez de aumentar, né? De duplicar a tua meta. E eu acho que também, se tu tá lendo só porque, né, a gente cresceu ouvindo que ler é importante, e eu vejo muito isso quando eu converso sobre literatura com as pessoas, e eu digo que eu leio muito, ou que eu gosto de ler, as pessoas já ficam envergonhadas, né? Tipo, ah, então, eu não leio. Nossa, eu perdi o hábito. É uma coisa que é pejorativa a pessoa não ler, né? Mas por quê? Porque eu acho que não é uma coisa que... É uma coisa legal se tu gosta de fazer isso, mas eu também acho que tá tudo bem se tu não gosta de ler, sabe? Tá tudo bem se tu prefere ver série. Não tem problema nenhum. E aí eu acho que se tu faz a meta porque tu quer criar o hábito, porque ler é importante pro mundo e não porque tu gosta, daí eu não sei se é válido, né?
Sim, e eu concordo, e eu acho que é super circunstancial também, sim, né? Tipo, quando eu ia pra faculdade de ônibus, eu tinha uma hora que eu podia ficar lendo no ônibus, que eu era uma pessoa que lia no ônibus. Depois, não, eu não tinha mais esse tempo. Se eu quiser, por exemplo, bater a minha meta do ano passado, eu vou ter que ficar, sei lá, 3-4 meses desempregada. Sim. Porque é quando eu vou ter tempo.
Isolada, sem poder sair, né? Pra nada.
Exatamente, eu não vou sair de casa, eu vou ficar lendo, porque eu vou ter esse tempo. Só que agora eu trabalho 10 horas por dia, e sim, eu trabalho em casa, exato. Trabalho. Então, tipo, não... É, tu dizer, ah, tá, eu acho que é até legal, eu gostaria... Tu pensa assim, ah, eu li 3 livros esse ano, ano que vem eu gostaria de ler 4. Ou eu li 1 livro ano passado, esse ano eu gostaria de ler 2. Ou, ah, acho que eu vou conseguir mais, acho que eu poderia... Mas... Tipo, se tu não consegue, tu vai ficar frustrado também.
Exato,
isso, né?
É, porque eu acho que esse pensado do superar a meta, eu acho que é muito, tipo... Mas por que tu quer superar, sabe? Tipo, qual é o prazer de superar uma meta? A meta em si, pra mim, já é uma coisa que não deveria existir. Porque meta já te cria uma competição, entendeu? Contigo mesma, nesse caso, né? De que tu tem que superar o que tu leu, mas, tipo... Eu penso assim, ano passado eu li muito mais, porque obviamente eu tive mais tempo. Mas esse ano eu quero ler melhor, sabe? Tipo, ano passado eu já tive essa leitura, tentei, né? Essa leitura mais lenta, essa leitura mais atenciosa. Esse ano eu quero ler melhor, eu quero continuar nesse foco de ler com mais atenção, de refletir mais e de processar mais, em vez de ficar lendo só por ler, o que eu ainda é uma dificuldade, Ah, eu vou ler porque agora eu tenho, sei lá, 1 hora antes de dormir, eu vou ficar lendo. E aí, às vezes, eu me pego lendo, mas eu não tô afim de ler. Eu tô lendo só porque eu sei que é um hobby que eu gosto de fazer. Mas que não quer dizer que eu vou gostar em todos os momentos, né? Vai ter momentos que eu não vou estar gostando de ler. Vai ter momentos que, tipo, eu não vou estar afim. Eu vou querer ver Gilmore Girls pela 20ª vez no Netflix. E tá tudo certo?
Eu acho que não pode virar uma noia pra você, sabe? Sim. Uma coisa, tipo, que tire seu prazer de ler.
Eu acho que metas são importantes. Pra mim, que tenho dificuldade de ler livros por prazer, faz muito tempo que eu não faço isso. Eu leio coisas da faculdade, leio coisas do curso. Mas assim, pegar uma leitura, sei lá, um Harry Potter, qual é o livro que vocês falaram? Fangirl? Um fangirl da vida e ler com vontade? Talvez eu funcionaria se eu fizesse uma meta, tipo, de ler um desses por mês, ou um desses a cada 2 semanas. Mas não pode tirar o teu prazer, ficar uma competição entre você e você mesmo.
Ah, então, eu ia comentar sobre um negócio que eu li esses dias no Twitter, e que eu fiquei assim, bana, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, e que eu acho que dá pra relacionar com isso de quantidade e qualidade. Inclusive, vou fazer aqui a autocrítica do site 36, porque eu acho que a gente usou isso aí, esse dito popular, esses dias no nosso site, que era um tweet que falava assim, a gente fala, desliga a TV e vai ler um livro, mas, sei lá, tem muito livro que é um desserviço também, sabe? Então, eu acho que, assim, tem que prezar a qualidade, sabe? O que adianta você ler, sei lá, 365 livros no ano? E são os livros, assim, que são de serviço, sabe? Porque esses livros existem, a gente não pode ignorar que esses livros existem, né? Então, fica aí a reflexão.
E eu, ao mesmo tempo, eu também acho que, tipo, quando tu fala, assim, em metas não só de quantidade, mas de qualidade, às vezes também a gente acha, eu tenho que ler, vocês já falaram sobre ler livros canônicos, ler livros que todo mundo acha que são bons, ou livros que são longos por ser, sei lá, eu lembro quando eu li Liberdade. É Liberdade, né? Do Jonathan Franzen. Que tem mais de 1000 páginas. E todo mundo dizia que tinha que ler e tal. E eu lembro que eu terminei o livro, eu li ele inteiro, eu terminei o livro e eu pensei, nossa, esse livro não acrescentou nada na minha vida.
Sim.
Eu li 1000 e tantas páginas e ele não acrescentou nada na minha vida. Fangirl, que tem 400 e tantas, sei lá quantos tem na minha edição, me acrescentou muito mais na minha vida.
Sim, exatamente.
Sabe? E não é um livro que ninguém vai botar numa lista de, nossa, livros que todo mundo tem que ler. Não vai entrar numa lista do... Vai entrar de bestsellers do New York Times, mas não vai, sabe, entrar na lista de melhores do ano.
É que tem muito do que a gente também falou no outro episódio do podcast, né, da arrogância literária também. De que...
Era isso que eu ia dizer.
Os livros bons são os livros, enfim, né? Os clássicos, os que as pessoas que entendem de maneira técnica e profissional de literatura rotulam como livros bons, né? Mas, tipo, o livro bom também pode... Depende, né, da pessoa, obviamente, porque gosto é uma coisa que varia, né? Então a pessoa pode ler Crepúsculo e achar muito bom, e pode ler, sei lá, um clássico de Shakespeare e achar muito ruim. E tá ok, né? Enfim, tem livro pra todo mundo, no caso.
Sim, exatamente.
É,
e não adianta a gente colocar numa meta, eu quero ler, sei lá, todos os clássicos.
Isso,
da literatura.
É.
Sabe, eu vou ler todos os livros do Dostoiévski esse ano, e daí tu lê.
Meu Deus, prefiro a morte.
Crime e Castigo. É, tu lê Crime e Castigo, tu pensa,
putz, que eu vou fazer?
Não entendi nada.
Pior, não, o Crime e Castigo eu até gostei, mas daí eu comecei assim, eu... Parei, assim, eu, tipo, tá, tudo bem. Deixa pra outra hora, sabe? Não tem problema. E às vezes não é assim que tu começa. Daí, sei lá, eu posso entrar em toda uma crítica que eu tenho de como literatura é ensinada nas escolas e tal. Porque eu acho que tem muito a ver também, tipo, do interesse que tu tem por leitura, sabe?
E aplicativos vocês usam?
Eu tenho usado o Scoob só pra marcar, assim, o que eu tô lendo. Pra eu ver se, nossa, você tá lendo mesmo, sabe? Pra dar satisfação. Mas só pra isso.
Até usar o Instagram pra tirar foto do que eu tava lendo, pra ter essa lembrança também, porque senão eu esqueço. E eu tô tentando agora fazer o que eu costumava fazer, que era anotar num caderninho mesmo. Eu sou, apesar de tudo, uma pessoa muito analógica. Eu gosto de andar com o meu caderninho do lado onde eu anoto coisas, na mão.
Eu não uso aplicativo nenhum, não escrevo nada. Me senti mal depois desse podcast, vou comprar uma caderneta pra anotar as coisas. E talvez agora eu coloque no meu... Eu uso Trello pra poder não me perder nas coisas que eu tenho que fazer na vida. Aí eu coloque talvez lá os livros que eu li.
Eu uso o Goodreads, que é o que eu uso, sei lá, há muito, muito tempo. Quando eu entrava no Tumblr todos os dias. E naquela época eu descobri aplicativo pelo Tumblr, assim, aí o pessoal usava Goodreads e eu comecei a usar. E aí depois eu descobri que existia o Scoob, ou depois fizeram o Scoob, sei lá. E aí eu já tinha tudo lá no Goodreads, e aí eu fico com muita preguiça de trocar, sabe? Daí eu só uso justamente pra eu ver acompanhar os livros que eu li no ano, que eu também acho legal. E muito mais também pra ver a resenha das outras pessoas, assim, ver se o porquê que as pessoas gostaram do livro, por que não gostaram, se aí com qual lado eu me identifico. Eu li, ah tá, mas essa pessoa tem uma opinião mais ou menos parecida com a minha, então de repente eu não vou gostar.
Tu sabe que em relação à resenha eu nunca leio antes, mas eu, como uma boa pessoa insegura, né, eu fico sempre assim, quando eu termino eu procuro alguém pra validar o que eu pensei sobre o livro, sabe? Isso é ridículo, é ridículo.
Eu te entendo.
Mas eu sempre procuro assim, eu procuro alguém pra validar o que eu pensei, assim, inclusive com ligações. Quando eu terminei, eu entrei no Scoob e todas as pessoas amaram o livro e eu fiquei assim, não. Será que eu li errado? Eu cheguei a me perguntar, será que eu li errado esse livro?
A que ponto a gente chega?
E aí eu achei... E aí eu achei dois comentários lá perdidos que fecharam com o meu. E aí eu enchi o saco das minhas amigas pra lerem. Aí uma leu, ela já tinha lido e tinha gostado. E aí a outra leu e concordou comigo. Eu fiquei, tá.
Não tô tão louca.
Não tô louca.
Não tô louca. Eu não li errado.
E vocês... Vocês trazem uma bagagem de diversidade ou trazem uma preocupação em relação a isso quando vocês leem ao longo do ano? Ou vocês vão só lendo o que dá vontade sem se preocupar com isso?
Eu me preocupo bastante. Tento ler mais mulheres, tento ler mais mulheres pretas, tento ler livros de... Eu tenho dificuldade em ler livros que não são de ficção, que não são... Como os livros que falem, sei lá, de... Por exemplo, psicologia, alguma coisa assim, que eu acho que é importante a gente ter conhecimento. Eu tenho dificuldade, eu já me forço também a ler um pouco. Eu tenho essa preocupação.
Então, eu voltei a ler, assim, muito recentemente, né? Assim, com vontade, com gosto, com prazer. Mas aconteceu um negócio que eu fui ler um livro, eu não lembro qual que era. Deixa eu ver se eu vejo por aqui. Acho que era do Hermann Hesse, que era um livro que eu tinha, tipo, há muito tempo. E aí, eu comecei a ler o primeiro capítulo e aí eu parei e pensei, putz, eu não consigo mais consumir esse tipo de literatura. Eu não consigo mais ler Homem Branco, que dizem que é bom, que é clássico. E aí eu abandonei e foi muito libertador, assim, sabe? Tipo, a Stephanie da graduação, acho que aprendeu alguma coisa. E aí eu pensei, eu vou ler o que me der na telha. E aí foi aí que Nath me indicou Fangirl, foi aí que tudo começou. E aí eu relembrei dessa literatura, assim, que eu gostava, sabe? E aí eu gostei, porque quando eu falei com a Nath, eu até falei, eu queria ler alguma coisa, assim, de alguma mulher negra, alguma literatura LGBT, ela me deu uma lista. E aí eu li o livro da Rainbow e eu gostei muito que as personagens dela são gordas, né? Apesar das ilustrações na capa serem sempre mulheres magras, uhum. Fica aí minha outra crítica, é Rainbow. As personagens são gordas. Agora eu estou lendo um livro também de um autor que tem um personagem gay. Eu acho que ele é LGBTQIA+, mas eu não tenho certeza. E assim, eu acho que é importante, sabe? Porque eu acho que, na verdade, eu procuro muitas questões minhas no que eu leio, sabe? Então, por exemplo, eu como mulher negra, eu preciso me ver nessa medida nas personagens, sabe? E eu vejo muito isso nas coisas que eu escrevo, assim, também. Nas histórias que eu escrevo. Acho que tem algo de mim nesse tocante, assim, que eu preciso falar também. Então, pra mim é importante, assim, e livros que tratem de questões de sexualidade também, eu acho importante ter essa diversidade. E em relação a gênero, assim, também. Eu saí de Rainbow Rowell e tô lendo um livro apavorante agora, que eu tô numa fase, assim, que me embrulha o estômago.
É, há muitos anos, assim, eu fiz uma decisão de ler mais autores contemporâneos, porque eu lia também, eu tinha muito essa obsessão com ler clássicos e tal. E eu acabei descobrindo, sei lá, quatro ou cinco autoras, mulheres que eu gostei muito. e que eu acabei, tipo, me identificando com a, ou com, tipo, me, ou me identificando com, a, com as narrativas, ou gostando muito da, da forma de escrever. Eu, particularmente, prefiro a forma como mulheres, em geral, escrevem. Eu não sei se é uma coisa muito minha, não sei se é porque eu me identifico nisso. Eu acho que tem uma questão, mas é menos grosseiro em geral. Tipo, não sei se é porque eu li muita Geração Beat, muito David Foster Wallace, e que eu odiava o jeito que essas pessoas escreviam. E quando eu encontrei essas mulheres, eu achei mais... Não sei, eu me identifiquei melhor. Então foi um esforço que eu fiz há muitos anos, e como eu gostei dessas autoras, eu fui sempre procurando mais livros delas, ou de, sei lá, autoras parecidas, assim, porque editoras fazem muito isso, né? Se tem um livro que pode ser classificado de uma forma parecida, fazem uma capa, mesmo que não tenha nada a ver... Quem escreveu, ou a história não tenha muito a ver. Tem, assim, alguma similaridade, e como eu sou uma pessoa que compra muito livro pela capa, eu acabei fazendo isso, assim, e acabou sendo mais natural pra mim. Mas não sei se eu posso dizer que eu faço um esforço pra procurar mais. Eu acho que ultimamente, sim, eu tenho pensado mais sobre isso. Mas foi uma coisa que acabou acontecendo mais naturalmente na minha vida mesmo.
Que, na verdade, o que eu penso também é que quando a gente lê essa literatura mais contemporânea, eu não sei se sou só eu, mas eu acho que se já não aborda essas questões de raça, de gênero, são coisas que representam pessoas da minha bolha, eu já nem me interesso, sabe? Eu fico assim, eu não me identifico, não vem esse interesse, sabe?
Sim.
Então acho que pra mim é uma necessidade, assim.
Eu busco a diversidade de uma maneira consciente. Eu tento ter essa diversidade em tudo, na verdade. Tipo, tanto de gênero, porque eu gosto de diversos gêneros, claro, dentro dos que eu gosto também. Não me importo de experimentar novos, mas também sei que tem uns que eu não me interesso muito, que não me prendem. Então esses eu também não me forço a ler. Mas principalmente em questão dos autores mesmo. De poder ter a diversidade em quem eu estou apoiando, né? Porque a partir do momento que tu consome qualquer coisa que seja, literatura, comida, enfim, né? Qualquer coisa que tu vai consumir, tu tá apoiando, né? Dentro do nosso sistema capitalista, tu tá apoiando aquela empresa, aquela pessoa, né? Então, eu tento sempre consumir a literatura de uma maneira consciente, em que eu vou ler mais mulheres, né? Que vou ler mais escritores nacionais, que era uma coisa que, tipo, eu sentia muita falta na minha leitura quando eu parei pra analisar. Ler escritoras regionais também. Enfim, além, né, de, obviamente, apoiar escritores de raças que, né, outras raças que não sejam, no caso, a minha, ou que, enfim, que sejam minorias, né? Digamos assim. Acho que fica melhor, né, explicado. Apoiar as minorias, porque já são grupos que são, obviamente, já estão à margem, né, da sociedade por algum motivo. Então, se eu posso apoiar de alguma maneira, né, que é o mínimo que eu posso fazer, no caso. Parabéns por fazer o mínimo. Então, vamos lá, né?
Então, eu fiz a enquete, né, se as pessoas tinham feito meta de leitura no meu perfil, no perfil do 36. No meu perfil, as respostas foram metade, metade. Metade disse que tinha feito, metade não. Na do 36, 64% disse sim e 37% disse não. Mas teve uma variação bem grande, assim. Tipo, tá, a gente tá falando dos três livros, uma amiga minha disse que tinha colocado uma meta pra ler três livros. Um outro disse 15, uma disse 20. Algumas pessoas falaram sobre metas temáticas. Uma falou assim, ó, um livro por semana, porém janeiro tá terminando e eu não terminei nenhum.
Já quebrou a meta.
Exatamente. Teve gente que disse que não consegue adaptar a rotina. Uma amiga minha falou que ela tem uma meta porque ela é autodidata. Então, tipo... Mas daí isso também é uma coisa que depende muito da pessoa, né? Porque pra mim, eu não posso dizer que eu parei de ler em nenhum momento, porque eu sempre li livros de teoria, sabe, pesquisa e tal. Mas pra mim é uma meta de leitura, e não sei se é uma coisa só minha, ela seria só pra literatura como ficção, né? Não vou entrar
literatura não
o que
técnica.
É literatura, mas já é ficção, né? Seria ficção, ou nem sei se livros de ensaios contariam, sabe? Então isso eu acho que é interessante pra ver também o que que tu enxerga como a tua leitura, né?
Meninas, para encerrarmos este belíssimo episódio, o que que vocês leram até agora, neste mês de janeiro, para nos indicar?
Eu vou jogar o livro. Tem uma história de tudo isso que a gente tava falando, né? Sobre o comprar mais do que ler e tal. Eu entrei num site, que também não vou nomear, né? Porque enfim, não tá patrocinando. E aí tinha uma promoção bizarra, assim, de vários livros que eu queria. E aí eu fui comprar esses livros e vi que no meio tinha um livro de uma escritora, a Brené Brown, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, que eu já tinha ouvido, principalmente pelo perfil da Matilda, quando a gente faz enquetes, assim, que várias pessoas estavam lendo e recomendavam. E aí eu comprei o livro. O livro se chama Eu Achava Que Isso Só Acontecia Comigo. E eu comprei o livro, porque ele tava, tipo, R$9. E aí, quando ele chegou na minha casa, eu vi que o livro era, tipo, autoajuda. E aí eu fiquei, opa! Tipo, eu não li nada sobre o livro, que é o que eu normalmente não faço, né? Como vocês já entenderam. Eu simplesmente comprei o livro, chegou em casa, vi que era autoajuda, que era um gênero que eu nunca tinha lido na vida. E aí eu comecei esse ano lendo, então, esse livro, pensei, vou ler, né? Tá ali, comprei, vou ver se eu vou gostar, vou ler as primeiras páginas, se eu gostar, vou continuar lendo, né? E eu achei que, tipo, eu não vou, eu já fui com preconceito, assim, né? Eu, tipo, é um gênero que eu nunca me interessei, então, sei lá, nunca tive a vontade de ler, né? Enfim, acho que eu não vou gostar. E aí eu li, assim, não amei, mas gostei. E foi o único livro que eu li em janeiro.
Peguei de volta um livro do fundo do baú, até abri ele aqui, que eu ganhei em 2010. Eu era um fetinho. Eu ganhei no clube de leitura da escola. Eu fui premiada com esse livro. Era um projeto social que tinha quando o nosso governo prestava. E você podia escolher um livro.
Quando o nosso governo incentivava a educação.
Você tinha uma professora e a gente lia um livro toda semana junto com ela e comentava, e no final você podia escolher um livro. Eu, muito boa aluna, pude escolher dois. E eu tô voltando a ler Rei Arthur. O livro é todo ilustrado, lindo, e tem várias anotações da Baby Brenda, com a letrinha ruimzinha.
Então, eu, por enquanto, eu tô lendo esse que eu falei, que se chama O Jantar Secreto, do Rafael Montes. Que é um livro de ficção, talvez a gente possa botar ele numa caixinha de suspense, assim. Mas foi um livro que me pegou de surpresa, assim, porque eu tinha vindo ali no final do ano, eu li os quatro livros, esses que eu mencionei, da Rainbow Rowell, que é uma pegada bem diferente. Mas esse livro aqui, ele é bem legal, porque ele se passa em 2010, e ele fala de um grupo de amigos, se eu não me engano são quatro ou cinco, que estão ali entre terminar a faculdade, não tem emprego, só que aí eles precisam arranjar dinheiro, né? E aí eles vêm com essa ideia de jantar secreto, que aí eu vou deixar no ar pra quem quiser ler. Mas é assim, o Rafael Montes, eu não conhecia ele, foi uma amiga que me indicou, e é um rapaz assim que, nossa, sabe contar uma história muito bem.
Como eu falei, eu tô relendo um livro que chama Visita Cruel do Tempo, que é da Jennifer Egan. Não é um livro novo, mas é um livro muito legal pra quem, como a Cindy, gosta de ver diferentes tipos de escrita, gosta de analisar essas coisas, porque cada capítulo é escrito de uma forma completamente diferente. Eu sempre vendo o livro dizendo que tem um capítulo que é uma apresentação de PowerPoint. Então, ele é super interessante, porque cada capítulo conta a história de um personagem diferente, e eles vão se interconectando, assim. Então, além da história ser interessante, é uma história muito sobre música, assim, pra quem gosta. Tem essas questões mais de estética também, que são interessantes.
Eu vou indicar o livro que eu estou lendo neste momento. E se eu chegar no final dele e eu não gostar, eu faço um adendo aqui no, na gravação antes de postar. Mas ele chama A Lista de Convidados, da Lucy Foley. E basicamente tá rolando um casamento numa ilha e alguém morreu. Meninas, queria agradecê-las imensamente pela participação neste programa. Muito obrigada pelas parcerias de sempre com a Matilda. Nossas portas ficam abertas para vocês. E fica o convite, né, para o nosso episódio de Rainbow Row aí.
@36, né, galera? Sempre lembrando aí. Sigam a gente lá no 36. E o meu arroba pessoal, que assim, não rola muita coisa de literatura, mas se vocês quiserem ver minha carinha, é @sthfnny. Ou taca lá, Stephanie, que eu devo ser a única.
Isso aí, reforçando, né? 36.net ou @36 no Instagram. Nos sigam para conteúdos bonitinhos ou às vezes desabafos. E eu também não posto muita coisa de literatura, só os livros que eu tô lendo no momento. Então, se vocês quiserem saber o que, que eu estou lendo, vocês podem me seguir em @natashawhines. E Matildes, obrigada por nos receberem e deixarem a gente falar aqui e divulgar nosso site.
Atenção para um recado rápido no meio do episódio. Tá rolando Matilda Recruta lá no nosso Instagram. Então, se você tem vontade de aparecer nas nossas redes sociais com algum texto seu e, quem sabe, futuramente da revista, corre na descrição desse episódio que vai ter o link com todas as regras que você precisa seguir. Não esqueçam também de nos seguir em @revistamatilda no Instagram, Revista Matilda no Facebook, se inscrever na nossa newsletter. E, se você tá gostando do nosso querido podcast até aqui, siga a gente no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Baixe os episódios, faz download, ouve até o final, ajudar a gente aí na taxa de retenção. Se você quiser falar com a gente, revistamatilda@gmail.com. E por hoje era isso. Um beijão pra todo mundo que tá ouvindo até aqui. Beijão, coisa de tia, né? Tchau pra você que tá ouvindo até aqui. E beijão. Vou ficar com beijão mesmo. Fui.